Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Guardabela aqui. E hoje eu queria gravar mais uma ficha. Não tem nome, quase não tem nome. Eu só vou falar sobre algumas notícias, algumas coisas referentes aqui com a minha opinião. Espero que eu traga coisas construtivas para vocês e ajudem no que vocês estão vendo nas matérias que eu vou comentar aqui. Inclusive, quero começar falando de um filme aqui no começo. Vocês já devem imaginar qual filme que é. Mas a gente vai trocar essa ideia.
Tá pegando fogo o programa hoje, Rogério.
Antes de mais nada, eu faço parte lá do Locadora TV. Eu e meus coleguinhas, a gente sempre comenta sobre jogos de um jeito com muito carinho. A gente só comenta, né, cara? A gente não é nenhum técnico, nenhum repórter profissional. A gente comenta de jogos, aproveita a possibilidade de gravar um podcast e lança na internet para que vocês ouçam. Então vai lá no locadoratv.blogspot.com.br e lá tem na abinha lá podcast, você consegue ver lá do Locadora, né? Você consegue ver de Locadora, consegue ver do Mais Uma Ficha e você consegue também acessar esses podcasts pelo Spotify, pelo iTunes e etc, etc. Só fazendo aquele jabá básico para você ver também o material anterior que a gente tem. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre algumas notícias de forma até construtiva. Como eu disse, eu não sou o repórter de videogames formado, né? E nem sou também um repórter formado na parte de filmes. Mas a primeira coisa que eu queria trazer aqui é sobre o Snyder Cut, né? Saiu finalmente aí o corte do Snyder, que muita gente estava esperando e outras também não estavam esperando para odiar. Nesse áudio aqui, o colega lá da Locadora King já vai ficar muito revoltado comigo, porque eu falei que não iria ver o filme, não estava muito afim. Porém, aqui em casa estava rolando o filme, eu estava ali junto com ela, eu sentei e vi. E vou falar uma parada, não achei o filme ruim, diferente de muita coisa que vem sendo falada aí sobre não sei o que, a versão do Joss Whedon é uma porcaria, etc, etc. Calma, o Joss Whedon pegou o foguete já no alto já, e ele tem que fazer os cortes dele de malucos. Tem algumas coisas que eu gosto daquele filme, diferente de muita gente aí que odeia o corte do Joss Whedon, tem algumas coisas naquele filme que eu gosto, até mais do que esse corte do Snyder. Mas, como filme, não tem como. Apesar de ter uns furos de roteiro muito maluco, enfim, o filme do Snyder é melhor. Pra você que não viu o Snyder Cut, eu acho que eu queria comentar aqui algumas coisas. Então, você passa já lá pra frente aqui, eu vou dizer os minutos na gravação. Você pode ir lá pros 14 minutos e 10 segundos. Então, como eu disse, o filme, na minha opinião, foi melhor porque ele é um filme que tem uma coloração normal. Finalmente a gente tá vendo um filme DDC com a direção do Snyder, que não é um filme totalmente cinza, totalmente sombrio. Um filme de 4 horas de duração, pela madrugada, cara. Não sei se precisava de tudo isso, mas a galera que curte aí, quer esse ódio de, me dá o filme todo, né? Todos os cortes, e eles tiveram.
É o problema do fanservice.
Não tem problema do
fanservice. Fanservice, velho. Sou fã, quero service.
A história ali é melhor contada. A gente consegue saber mais de alguns personagens. Ou seja, o Cyborg é um personagem que tem um papel enorme dentro do filme. Eu não gostei muito do Cyborg do filme em si, porque é um Cyborg muito revoltado, muito triste. Não que ele não tenha motivo, mas sei lá. Enfim, eu não gostei muito do Cyborg do filme, mas a história ali dele é melhor explicada e a história dele faz sentido com o plot ali do filme. Um outro personagem também que tem um pouco mais de espaço no filme é o Flash. E, mais uma vez, em relação ao Cyborg, como eu disse sobre o Cyborg, eu acho que o Flash é mais ou menos, Eu acho que os atores, eles têm ali um espaço maior, porém, o que aparece ali, às vezes, não nos convém, não me convém. Então, acho que o Flash, ele tem um espaço maior e tal, mas, mesmo assim, não é algo que eu queira muito. Tem um outro personagem, que aqui eu vou falar mais uma vez, mas talvez, eu acho que esse as pessoas vão mais concordar do que os outros dois que eu comentei aqui, que é o Lobo da Steppe, o inimigo principal aí do filme. Eu achei que não seria ele, mas acaba que ele é o inimigo principal do filme. Tem mais espaço também agora, a gente entende um pouco ali das motivações dele. Porém, é um inimiguinho água com açúcar, né? Que acaba cumprindo só o papel de, tipo, esse filme tem um vilão. Eu acho que a pior coisa que eu realmente... A crítica mais forte que eu teria no filme... Eu tava até conversando com um colega lá do Wikicast também, o Bigode. E a gente tava falando isso. O filme não tem um como eu posso dizer, o plot ali, eu acho ele meio confuso. O plot é ele pegar as caixas maternas e abrir pro Darkseid vir pra Terra. Só que no meio do filme tem visões, tem nego sonhando e é uma loucura. Mas mesmo com tudo isso, acho que o filme entrega bem a parte de história. Agora não dá pro Snyder mandar mais uma vez o migué de falar não, o filme não saiu do meu dia, do meu jeito. Snyder aqui pra mim é um diretor que ele age muito bem na parte do marketing, tá? Ele é um diretor marqueteiro. Eu não acredito que o filme vazou antes lá, aquela uma horinha que vazou. Não acho que ele vazou, acho que foi totalmente intencional pra gerar esse boom. Não sei se é o Snyder em si, mas a galera que tá ali por trás de marketing sabe. A grande força desse filme todo é a internet. E eles usam a internet do jeito que a internet gosta de ser usada, né? Com a questão de comentários, etc, etc. E você vê que funcionou. Até quando o filme saiu, a gente viu algumas coisas meio absurdas aí com a galera que faz review, que fala tudo, falando que é o melhor filme de todos os tempos.
Então, a maioria das 99% das coisas eu sou palpiteirão. Mas nisso aqui eu sou especialista. Eu leio quadrinhos desde 1993. Muita gente tá me ouvindo, nem pensava em estar nascido.
Falando sobre atitudes até conotativas que o Edo colocou, que o Snyder não colocou, mas eu acho que o Snyder coloca em certos pontos também. Mas você vê ali que o filme, ele tem uma história melhor a ser contada. Até um ponto também que eu achei legal, eu falando de muita coisa ruim, mas falando uma coisa que eu achei legal, é que como você passa mais tempo ali com o filme, parece que o 3D, aquele 3D meio bizarro, ele fica mais aceitável, entendeu? Tinha hora que no começo me incomodou ver o Lobo do Estepe, no final do filme já tava falando, é isso, como outras coisas 3D, naves, etc. Você passando mais tempo, entendendo um pouco melhor ali como o filme funciona, certas coisas ficam mais aceitáveis. Vamos pra parte que interessa, que é aquele final. O filme todo, ou pelo menos antes do filme sair, tudo dava a entender que iria ter mais Darkseid, que o Darkseid estaria como se fosse ali um Thanos, foi assim que eu entendi, me desculpe. A galera que é fã xiita vai falar, ah, você é burro, você entendeu errado, mas...
Aí ele tá complicando mais,
o problema do Maurílio é que ele tem muita informação, põe uma cabeça muito pequena.
O jeito que entendeu foi que o Darkseid ia estar mais ali no filme, e tem cenas com ele, tem uma cena lá de um sonho, que eu achei pesadelo, pra falar a verdade, né? Eu achei até bacana que tem, finalmente, usaram aquele raiozinho, né? Do Darkseid. E... Só que é muito pouco, cara. É muito pouco. Essa cena, e a cena que a gente vê lá no final, quando o filme já acaba, que é a questão que o Batman tem um sonho com aquele futuro, onde aparece o Coringa, que pela madrugada, cara. Assim, se tem um personagem, na minha opinião, que eles erraram a mão, pode ser que venda camisa, pode ser que a galera mais jovem curta, é o Coringa. Esse Coringa é muito ruim. Eu não vejo a hora de ter tipo uma teoria de fantinha que ele é o... No caso, o Jason Todd, né? O Robin lá que toma as ferradas na cabeça. Não esqueci agora o nome da ferramenta que o Coringa bate nele. É muito esquisito. Bota aquela roupa, ele é cheio de distintivos, nem pra conversar ali, pra falar tipo assim, caraca, o Coringa matou todos os policiais de Gotham, pegou de... Não faz uma construção legal. Isso pra mim é um dos problemas desse filme do Snyder. Eles não são bem construídos, sabe? Quando a gente vê uns heróis ali que estão contando muita coisa e tipo, cara, conheci vocês agora. Vi todos os filmes até aqui, mas mesmo assim ainda me sinto desse jeito. E esse final e a parte do Darkseid, eu achei, porra, caramba, forçaram tanto disso, falaram tanto disso. Eu vi entrevista com o Snyder antes, que eu queria entender, até se fosse pra falar mal, e ele comentando bastante dessas partes. Quando você chega dentro do filme, você é só isso, né, cara? É tão pouco. Mas, em termos de filme, eu acho que é um filme legal. Saiu uma notícia aí com o cabeça lá da Warner falando que não vai ter mais um filme na mão do Snyder e que não vai ter a Ayer Cut, né? Pra quem não sabe, David Ayer, diretor lá do Esquadrão Suicida, né? Ele pediu pra fazer a questão do corte do filme dele, pra fazer a mesma esquema que o Snyder fez. Só que pra ele, aparentemente, não funcionou. Que, inclusive, o filme do Ayer ganhou uma coisa que o filme do Snyder não ganhou, né? Oscar, né? Seja por figurino, como foi um dos Oscars mais esquisitos da minha vida. Mas, seja por figurino, mas o filme do Ayer ganhou Oscar e o do Snyder não. Mas ele não vai ter essa chance. E aparentemente o Snyder não vai poder mostrar mais da visão dele na DC. Pelo que eu entendi, os próximos dois filmes o Snyder queria fazer como se fossem visões do mundo dele na base ali, meio que Injustice, sabe qual é? E aí que tá, pra mim, em relação a Snyder, é o tipo de filme da DC que ele tem que dirigir. Eu não sei se vai ser muito bom, eu não sei se vai ser uma porcaria, Eu não sei se vai ser o filme que vai ficar na cabeça da gente por muito tempo. Mas o Snyder, ele gosta dessa versão dark, ele gosta dessa versão que, tipo, que tem morte. Nesse filme tem umas cenas de morte, assim, que parecem meio jogadas, sabe qual é? O lobo da estepe tá brigando dentro da água, e ele vem e divide uma pessoa no meio, tu fica assim, caraca, meu irmão. Assim, é esquisito. Mas não duvido nada do Snyder no futuro meter a mão novamente num filme. Achei um filme legal, acho que vale a pena assistir pra você que não é muito fã, que não gostou muito do outro filme, e pra você que só quer ver um filme de herói. Tem que lembrar que a gente tá em quarentena, tá difícil pra sair filme, né, pra sair essas coisas, e aí saiu esse corte novo que tá aí sendo falado demais na internet, então acho que vale a chance. Tá 50 conto, tá caro pra caramba pra ver, não vou mentir, cara, pra você ver um filme em casa, R$50, um filme que já saiu, mas que tá ganhando uma benção no diretor, é complicado, complicado. Acho que eu não pagaria isso nem nos filmes que eu gosto bastante, tipo O Poderoso Chefão e etc. Mas tá aí o filme, Snyder Cut, saiu. Não fique com muita raiva de mim se eu tô, você é um xiita do Snyder, eu gosto muito do cara e eu tô falando isso. Atende, assim, é só opinião, como muitas vezes você vai vir aqui e vai ver minha opinião e tudo mais. E é isso, entendeu? É um filme legal, é um filme que eu acho vale a pena ver sim, vale a pena ver sim, não é, renego aqui, eu não, acabou que eu não ia ver, mas eu vi e falei, ok, entendi o ponto do cara. Mas tem coisas ali que não me agradam muito e é difícil. Por exemplo, o Batman, que era aquele genocida do Batman vs Superman, né? Agora é um cara que tem fé, inclusive tem fé no Superman, né? A batalha deles abalou ele a tal ponto, agora ele tem fé de tudo e, sei lá, esse Batman assim é meio esquisito, sabe? Eu acho até o Ben Affleck. O filme tem bons atores. O Ben Affleck é um ótimo ator, eu gosto dele. Tem muita gente que critica, eu gosto do Ben Affleck, cara. Como ator e como diretor. Eu acho que ele dirigiu filmes excelentes. É, o Henry Cavill, cara, que eu acho ele uma boa personificação de Superman. Não curto dele tanto como ator, mas eu acho ele uma boa personificação de Superman. Tanto o cara que faz o Cyborg, eu acho um bom ator. O menino que faz o Flash também. A Mulher Maravilha, Gal Gadot, cara, que eu acho uma atriz excelente. Só é meio complicado esse ponto. A parte do Darkseid lá, eu achei o 3D dele até legal. Ficou, eu achei que ia ser pior, cara. Mas é um 3D até convincente. E, pô, aparece lá os Minions do Darkseid. Do lado, a galera que ajuda ele. Aquela coroa que eu esqueci o nome agora. Isso foi muito bacana de se ver. Porém, mesmo assim, eu não acho que é um filme do nível, eu vou colocar aqui, nem ficar meio bolado de comparação, mas não acho que seja um filme do nível de um Vingadores Ultimato, de algo realmente desse patamar. No futuro, talvez, dependendo de como for, possa até ser. Mas hoje não é, e assim, esses personagens ali, pelo menos, eu acho que agora você tem ali a construção da Liga, né? Se for, tô falando aqui de algo que talvez nem aconteça, mas você tem a construção ali da Liga e possa ser que dê algo legal, cara. Possa ser que mais pra frente dê algo bem bacana. Lembrando, um exemplo aqui de Marvel, é que os Vingadores, apesar de ter lá os irmãos Russo, etc., eles não começaram dirigindo os Vingadores. Teve o Joss Whedon, acho que no primeiro e no segundo, e acho que depois que a gente tem os russos ali metendo a mão e etc., os irmãos Russo, né? Então, possa ser que tenha o Snyder ali, depois entre um outro diretor que deixe as coisas mais redondas. Mas eu acho que é um filme que vale a pena você ver e cessou o papo aí sobre Liga da Justiça. Papo que eu quero falar, que eu acho que já tem mais de uma semana, porém tá pipocando notícia toda hora sobre outras coisas envolvendo a Microsoft, no caso, nem tanto a Microsoft, mas a divisão Xbox, é sobre a questão da Bethesda e sobre a possível compra do Discord no valor de 10 milhões, cara. 10 milhões, cara, na compra do Discord. A Microsoft tá tomando alguns movimentos aí pesados, tipo, a compra da Bethesda foi algo gigante. Eu abri aqui meu Game Pass, eu fiquei assustado, eu abri no PC, mas se abrir no console também você vai ver, cara, a quantidade de jogos que caiu, assim, meio que do céu, né? Caraca, tem 3 Elder Scrolls, tem, por exemplo, os Dishonored, tem o Evil Within, aí você vem, tem a questão da EA também, que entrou no PC, mas já tá nos consoles. Aí entrou o Rogue Squadron, tá pra entrar aí no dia de hoje, dia 24, né, que eu tô gravando aqui de madrugada, né, exatamente de meia-noite, 11, tá pra entrar o Yakuza 6, o Octopath Traveler, que eu nem sabia, mas não tava no Xbox, tá chegando no Xbox. Cara, tem tanta coisa, assim, absurda no ponto de, tipo, aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo que... Caraca, a Microsoft realmente tá com um poder maneiro. E a compra da Bethesda foi algo maneiro pra caramba. A Microsoft, ela cometeu um problema pra mim ali na divisão, quando chegou no Xbox One. Quando estávamos lá no 360, lembrando, o Xbox 360, aqui dentro do Brasil, inclusive, é um console muito querido em algumas partes, ou eu não sei se em geral, em algumas partes, ele bate o PS3 e... No mundo também a luta foi justíssima, foi pau a pau, entendeu? O PS3 começou meio lá embaixo, o Xbox veio e ficou aquela briga toda. Um joguei muito bom, eu tenho duas unidades dele aqui, né? Eu tenho um arcade lá, o brancão da luz vermelha, que eu nunca tive a luz vermelha, e tenho o preto também. Cara, videogame excelente, um controle muito bom, gosto muito do Xbox, gostava muito de jogar online ele. E ali, meio que a gente fundou, tipo, ali a gente vê onde Gears começa a brilhar. Ali a gente vê Halo, que já tinha um nome, mas você vê Halo ganhando mais tamanho. É você ver que a Xbox, ela conseguiu fazer franquias ali naquele momento. Fable. Tinha muita coisa bacana, que já tinha no Xbox OG, mas como o 360 tava em mais lugares, aparece mais, né, cara? Aparece mais. E quando a gente foi pro One, estranhamente, a Xbox não tratou tão bem essas franquias. A gente teve o problema lá da Band, que fazia o Halo, ela... Se separar da Xbox, então hoje quem faz o Halo é uma outra empresa. A gente tem a situação também, como eu falei, do Gears. Quem mexia com o Gears lá era a galera lá do Cliff Bleszinski, né? E aí depois a gente tem o Gears indo pra The Coalition. Tem uma outra empresa, se não me engano, antes, mas depois vai pro The Coalition, que aí faz o Gears 4. E o Gears 5, que são jogos que eu acho, o 4 eu acho legal, o 5 eu acho um jogo muito bom. Mas você vê que perdeu um pouco da identidade de algumas franquias ali. Tanto é que um dos principais motes aí do ano, que a galera pega pra zoar e zoa com razão, é o Xbox não tem exclusivo. Realmente é um videogame que dificilmente tem um jogo ali que você... Cara, tem poucos exclusivos. Tem State of Decay, que decay, né? Decaído. Você tem outros jogos ali que não puxam tanto. Tem o Sunset Overdrive, que é um jogo muito bacana, inclusive... É o proto Spider-Man, né? Feito pela mesma galera. Então é Insomnia, se eu não me engano. Mas você vê que se perdeu e agora parece que tá tentando se achar. A compra da Bethesda traz jogos ali que já tem um tempo. Eu acho que os jogos da Bethesda são mais na casa do Xbox do que do PlayStation. Por exemplo, acho que, se eu não me engano... O Morrowind, né? O Elder Scrolls Morrowind, desculpa se eu tô falando errado. Mas eu acho que eles saíram lá no Xbox OG, entendeu? E não saiu pra PlayStation. PlayStation, eu acho que só veio sentir o gosto do... agora eu posso falar besteira, cara, mas eu não sei se foi Skyrim, enfim. Mas o Xbox tem mais cara, até por essa parte do PC, tem mais cara de Bethesda do que o PlayStation. E essa compra, trazer essas coisas pra dentro do Xbox, pra poder oferecer dentro do Game Pass, que é um custo-benefício muito bom, cara, dá uma força. Você comprar um console hoje, já ter Fallout, já ter... Dá uma força, entendeu? Dá um empurrãozinho. E agora, a Xbox também tá vindo com esse papo aí de, ah não, provavelmente eles vão comprar o Discord. O que vai fazer é o seguinte, se a Xbox hoje compra o Discord, na minha opinião, a parte de chat do programa ali, pô, cara, vai ser algo incrível. Colocar isso de uma forma correta dentro do videogame, que ainda tem esse ponto, é colocar dentro da forma correta, não é fazer que nem eles fizeram lá com aquela plataforma de vídeo não, com o contrato que eles tiveram com o Ninja, enfim. Colocou dentro da forma correta, dentro do videogame, tende-se a ganhar muito em parte de chat, que aí você ganha uma liberdade de poder usar o chat no celular, no computador, no videogame, você fica meio sem restrições. E para esse pensamento de Game Pass, seria ótimo. Não que hoje você não consiga fazer o chat pela própria Microsoft, mas teria ali um ambiente bacana para você poder falar os jogos. Além de dar, tipo, caraca, você vai na Microsoft para você jogar online, você tem um Discord, né? Praticamente, nós da locadora, inclusive, estamos gravando podcast agora por ele. Estamos mais usando o Google. E você vê, cara, esses movimentos que ela tá fazendo são grandes e fazem a diferença. Fazem a diferença. Se você tem um PC e o seu PC consegue jogar os jogos que estão no Game Pass ali com um mínimo de qualidade, eu te recomendo que você pegue o Game Pass, por mais que seja a versão mais baratinha, pra você ver ali a quantidade de jogos que tem, se realmente valem a pena ali pra você. É um movimento muito maneiro. Pra mim, é uma das empresas que tem sido mais interessante no momento acompanhar. A gente ainda não sabe de muita coisa, mas tá sendo interessante. Pô, foi muito maneiro ver o movimento deles de trazer, ó, Outriders, o jogo aí da galera da Pipoca and Fly, que a Square tá publicando, ele vai sair no Game Pass Day One. Ou seja, um jogo de uma empresa terceiro, não é nem Second Party da Xbox, já vai estar lá dentro do Game Pass Day One. E eu acho que esses jogos online realmente tem que procurar estar Day One dentro do Game Pass, tipo um jogo de luta, etc. Porque faz uma diferença tremenda. Faz uma diferença tremenda. O Game Pass tem uma parada interessante. Jogos que eu talvez eu nunca investiria meu dinheiro, tipo, por exemplo, Bleeding Edge, que não é um jogo nem lá essas coisas. Mas eu joguei ele uma quantidade boa porque ele tava dentro do Xbox, cara. Foi até quando... Olha só, esse jogo vai fazer um ano, não teve nem DLC. Brincadeira, né, cara? Mas foi quando tava começando essa questão de pandemia. E aí eu tava dentro de casa, eu peguei o Covid, né? Fiquei dentro de casa, eu falei, cara, pô, tem que jogar alguma coisa e tal. E aí lembrei da questão, pô, Bleeding Edge e tal, vamos jogar, vamos. E aí eu entrei lá dentro e joguei, e só joguei porque ele tava no Game Pass. Só joguei porque ele tava no Game Pass. Se não tivesse, eu não teria nem encostado a mão nessa porcaria desse jogo. Então você vê, o Game Pass te dá essa liberdade. É uma parada muito bacana. Eu acho que nesse meu tempo de videogame, eu acho que eu nunca vi algo desse jeito. Eu não consigo falar com tanta profundidade, porque talvez eu teria que sentar, que analisar mais a situação. Mas hoje eu falo assim de uma forma, não rasa, mas de uma forma de quem tá usando já o produto há um ano e pouco. É muito bom, funciona. Tem seus problemas, mas na medida do possível vem funcionando muito bem. E o custo-benefício é uma beleza. Então, acho que pra você que tá procurando, principalmente pra gente aqui do Brasil que tem um problema de esses consoles serem o olho da cara, pra você que tá procurando meios de jogar e ser uma forma barata, pra você que é pai e mãe que tá procurando um meio de comprar um videogame pro seu filho e que ele tenha muitas opções ali, você não precisa nem investir. Cara, você sair com um videogame hoje na caixa zero e você quer botar mais um, dois jogos pro seu filho e você tem que gastar 250, 200 reais, cara, é pesado, é pesado. Então, quer investir com um custo-benefício muito bom? É, hoje com certeza, o Xbox, e tá sendo muito interessante de ver essas mudanças aí acontecendo. Para a última notícia aí do nosso giro, né? Tá saindo um rumor, e quando eu digo rumor, né? Rumor não é nada concreto, não foi oficialmente falado. E isso é um rumor, cara, assim, enquanto o Switch estiver aí, esse rumor vai ter até hora de sair, porque eu acredito que realmente eles estão trabalhando nisso. Tem gente lá dentro da indústria que acaba sabendo que isso está acontecendo, mas ainda não foi o momento. Mas tá rolando um rumor aí do Switch Pro. Switch Pro novamente aí vem sendo cogitado. Cara, eu acho que isso desde o primeiro ano do Switch, ou do segundo ano, já vem sendo falado, né? Já vem sido falado, mas tá rolando um rumor aí sobre a questão do Switch Pro, o Bloomberg, né? Eu vou deixar os links das notícias que eu tô falando aí na descrição, mas o Bloomberg aí falou sobre um suposto rumor, etc, do Switch, que no caso aí teria lá a questão do 4K, os visuais aprimorados para 4K dos jogos, e teria renderização DLSS. E aqui é um ponto interessante. Vamos lá.
Senta que lá vem a história.
Primeiro com a questão do 4K. A gente sabe que os consoles da geração anterior, ou se você não sabe, né? Os consoles da geração anterior, e é meio esquisito falar isso porque é muito recente, mas o PS4 Pro e a gente tem também o Xbox Series X. O PS4 Pro ele não roda o 4K nativamente. Ele faz uma espécie ali de, acho que é emulação que se fala, né? E aí você tem uma imagem mais bonita. O Xbox Series X, ele é o videogame que roda o 4K nativamente. O videogame mais potente, o videogame que roda o 4K sem nenhuma gambiarra. O PS4 Pro não roda. Apesar de ser bonito tudo, ele não roda. Essa parte do DLSS, pra quem não sabe, isso é uma tecnologia da NVIDIA. A NVIDIA trabalha junto com a Nintendo, se você não sabe. O chip que tá dentro do Switch é um chip da NVIDIA, da poderosa aí, que faz placas de vídeo. Inclusive, tá dando uma dor de cabeça tremenda agora pra gente que joga, que todo ano, no meio do ano, ela lança uma nova versão de placa. Então, você tem trocentas placas no mercado e o preço continua um absurdo aqui pra gente, mas a NVIDIA tem essa tecnologia e essa tecnologia, ela dá uma melhorada gráfica boa, muito grande. Muito grande. Eu vou tentar deixar o link dos próprios sites da NVIDIA para você ver. Eu não tenho aqui porque eu uso... A minha placa ela é da série 1000, então ela não tem essa tecnologia. Só as placas da série 2000 e da série 3000, que é a mais atual, que utilizam essa tecnologia. Mas é uma tecnologia muito maneira. Eu acho que é uma das paradas mais bacanas aí que a NVIDIA mostrou em termos de tecnologia e tudo mais. E ela realmente ela dá uma evoluída no gráfico se você tiver também... É tudo coisa, não adianta só você ter um videogame 4K, você tem que ter uma TV que rode 4K. Entendeu? Provavelmente, eu acredito eu, que o Switch não vai rodar 4K no modo portátil. E a gente tá falando aqui de rumor, é legal conversar sobre tecnologia, não é nada concreto, lembrando aqui. Vamos lá pro ponto que eu falei, o Xbox Series X é o único console da geração anterior que roda 4K. Na nova, se eu não me engano, o Xbox aí, o mais potente roda, e eu acho que o PS5 também já roda já de cara, então não tem problema nenhum. Mas na geração anterior, que é a família que bate mais ali junto com o Switch, que bate ali mais junto com o Switch, porque o Switch ele é o mais fraco ali dos consoles ali que a gente tem do PS4 ou Xbox One ali. Tem comparação, a gente pode até comentar que uma coisa ou outra pode ser melhor, mas ele tá bem ali na base. Cara, e essa pra mim é a parte mais incrível do rumor. Mesmo que a NVIDIA consiga fazer um chip que realmente faça isso num console, cara, é muito complicado. O Switch é um console movido a bateria. É um console de bateria, ele é um console híbrido, né? Mas ele é movido a bateria, diferente do PS4 Pro e do Xbox One, que são fonte de energia ligada lá, cara. O Switch é movido a bateria. Cara, imagina o esforço que essa máquina vai ter para poder gerar esse tipo de coisa. O Switch normal, que inclusive eu já tive, ele já passa um aperto em alguns jogos, ele fica quente pra caraca na parte de trás. Eu acho que essa versão aprimorada até dá uma melhoradinha, né? Mas ele fica puxado em algumas partes. E isso a gente não tá falando nem de um console, que é o console de primor técnico. Então eu acho difícil essa parte realmente acontecer. Eu acho sim que a gente pode ter um 4K, talvez um 4K não nativo, mas um 4K... Essa gambiarra, né, parecida com o que aconteceu no PS4. Posso ser que eu tenha 4K, não sei. Essa parte do DLSS também. Eu acho que a NVIDIA pode fazer ali de um jeito que rode dentro do Switch, né? Ah não, a gente vai fazer aqui um DLSS, que não é tão bonito como os outros, mas pode ser que rode no Switch. Eu não sei se vai fazer como a gente vê nos jogos aqui do PC. Que a gente vê jogos tipo que já saíram tem um tempo se beneficiando disso, né? Eu não sei como isso vai funcionar ali dentro da Nintendo. Mas, se funcionar, se realmente acontecer, seria legal que jogos como Mario Odyssey, o primeiro Zelda lá, o Breath of the Wild, que esses jogos conseguissem se aproveitar disso. Mas eu digo aqui com toda a minha frieza, cara. Eu acho muito difícil, eu acho que sim, a chance de sair um Switch com qualidade melhor. Eu acho que é 90%, acho que é só uma questão de data agora, porque é a chance da Nintendo vender mais Switch e a chance também de você poder estar meio próximo da competição, sabe qual é? Você tendo um Switch melhorado, você está mostrando, ó, estão correndo. E aí a gente taca na cara das inimigas, né? Taca na cara da galera de tipo, ah, gráficos não fazem diferença. Não fazem diferença, mas você tá de olho grande aí num Switch Pro. Mas faz as coisas mudarem. E Nintendo, principalmente nessa parte do portátil, ela tem essa intenção de mudar. Isso é muito engraçado, né? Tanto o Wii U como o Wii, eles não tiveram revisões muito grandes. Pô, o Wii é um console que saiu com 8 GB de HD, se não me engano, 4 GB de HD a versão normal. Mas eles não tiveram updates grandes. Talvez, se o Switch tiver um update desse tamanho, vai ser o console da Nintendo aí para papo de mais de 10 anos que tá tendo uma atualização tremenda. Pra vocês terem a ideia, o Wii não tem nem... O Nintendo Wii, tá? Não é o Wii U, não. O Nintendo Wii não tem nem saída HDMI. Você vê as coisas, acho que em 480p, cara, que saiu o vídeo nele. Assim, nem teu celular faz isso, se demole hoje em dia. Faz bem maior. Então, vai ser uma versão aprimorada do console, que eu acho que nem na parte portátil ali de 3DS, a gente tem o New 3DS, né? Mas nem na parte de console que isso acontece, sabe qual é? Na parte portátil. tem chance, na minha opinião, de sim, de acontecer, mas é rumor, então, acho que desde a época que o Switch saiu, né, nego já bota, ah não, era um PS4 de bolso, e a gente vê que não é assim. Então acho que frieza, tem que esperar a Nintendo anunciar, a gente ter algo mais concreto. Eu acho que vai acontecer, a pergunta agora é quando, se vai ser esse ano ou próximo, a gente tá num ano aí com um problemaço aí que é a Covid, e isso influencia, mas a pergunta agora é só quando. E como vai ser? Ah, mano, espero que os técnicos aí da NVIDIA estejam se esforçando demais para entregar um console realmente super diferente do que eu talvez estou imaginando, que realmente seja um console doido. Lembrando, o pensamento da Nintendo, se você pegar ela em termos técnicos, como eu falei, há 10 anos ou mais, a Nintendo quer entregar experiências. A Nintendo não quer entregar para você só qualidade técnica. A Nintendo quer entregar experiências, e quando ela entrega experiências, geralmente é quando ela faz as vendas mais doidas. Se você pega o Wii, como eu falei, um console com a tela de 4080p, se eu não me engano, que é algo que os outros consoles da época, o PS3 e o Xbox 360, já faziam melhor, e mesmo assim é o console, um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, um console tecnicamente medíocre, foi o console mais vendido de todo o tempo pela gimmick, pelo que ele tinha ali de especial. Então, e aqui eu não estou falando que o console é horrível, nem que o console é bom demais. Entenda, estou falando que o console realmente, da parte técnica, ele não era nenhum primor técnico, cara. Inclusive, muitos problemas aí com sensor de movimento, etc, etc. Mas a Nintendo vem vendendo a experiência. O Nintendo Switch é uma experiência, ela acertou demais nisso. Acho que tem que bater palma mesmo. O jeito que ela fez o marketing, o jeito que ela vende o produto pro pessoal da Japa, que já tá numa questão de ter consoles mais portáteis, são a galera que usa mais celular no mundo, se não, acho que é um dos países, não lembro se é o primeiro, que usa mais celular no mundo, que usa mais coisas dentro do celular ali no mundo, acertou demais em você ter um console que você joga dentro da mochila, tira, enfim, você tem uma experiência quase que parecida com as coisas que você não consegue levar na mochila, né? Mas a gente precisa ver pra saber como é. Não sei se ela vai focar tão assim, tipo, esse console é super tecnológico e tal. Eu quero, tô interessado pra ver realmente as diferenças que esse console vai ter. E a gente já tem dois modelos do Switch, né? O Switch Lite lá, o que não tem dock. Tem o Switch normal, que tem dock. Provavelmente esse Switch Pro vai vender, ele vai ser, tipo assim, ele vai ser o novo Switch, talvez o Switch comum suma, mas aquela parada novamente. A gente precisa ver como vai ser em relação de dinheiro também, né? Porque provavelmente um console desse não vai custar menos de $400. Então, vai ser uma doideira. Pra você que acha que, tipo, quando sair o Pro, o Switch vai ficar mais barato normal.
Você é doido de pedra!
Rapaz, isso é difícil. Isso é difícil de falar, meninos e meninas, porque é complicado, entendeu? Deve ter ainda Switch na pista, vai vender e talvez a gente não sinta nem a diferença de preço, e só já depois de muito tempo que a gente vai ver que só tem o Pro na pista. Com certeza na mão de usados vai cair o preço, mas em questão de mercado, não sei, hein? É um console que vende muito, é complicado. Teria também que sentar mais minha cabeça aqui na cabeça, deitar minha cabeça na cabeceira e refletir sobre. Tá bom, meninos e meninas, eu acho que é isso. Acho que eu terminei aqui meus pensamentos. Fico feliz de ter conseguido gravar. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela voz rouca. A mudança de tempo, ela acaba comigo. Mas espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo que a gente tocou. Não é bem um bate-papo, só eu falei. Vocês estão ouvindo, mas espero que eu tenha trago coisas construtivas. Lembrando, eu faço parte do Locadora TV. Tá saindo podcast lá. Eu sei que às vezes demora, mas a gente tá lançando podcast. Vai lá no locadoratv.blogspot.com.br e, se possível, escuta também material antigo. Pô, vai procurar material antigo da gente. Tem um podcast muito bacana que a gente fala sobre Fatal Fury, pra você gostar de jogos de luta. Tem podcast lá que eles gravaram sobre Pokémon. Tem coisas que eu faço sobre música também aqui no Mais Uma Ficha. Então, vai lá, dá uma caçada. Teve o do Natal, que eu achei muito bacana, que eu tive a oportunidade de pegar a história da galera, histórias de videogame, né, no Natal. Então, escuta também os nossos podcasts antigos, comenta, se possível, repassa, que eu acho que a maior força que vocês podem dar pra gente é repassar, é nos mandar uma mensagem tipo, ah, achei legal, ou ah, achei uma porcaria, muda nisso, nisso e nisso. A gente fica muito feliz quando tem o retorno de vocês. Feliz aniversário se for o seu aniversário. E até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.